Juro. Defender a minha pátria. E estar sempre pronto a lutar. Pela sua liberdade e independência. Mesmo com o sacrifício da própria vida.
Ora bem, pareceu-me apropriado começarmos o programa desta semana relembrando o juramento que os militares da Marinha fazem no fim dos seus cursos. E porquê? Porque esta semana, precisamente, 13 desses militares decidiram recusar uma missão por considerarem que o navio onde trabalham, o NRP Mondego, não tem as condições de segurança necessárias. Já lá vamos a essa parte. Para já, estes 13 militares estão presos e podem contar com a mão pesada do chefe de Estado-Maior da Armada.
Eu disse que não esquecia e que este ato vai ficar registado na nossa história. Porque um ato de insubordinação nas Forças Armadas é um ato com uma gravidade muito grande.
Gouveia Melo, o herói das vacinas, que sonha com a Presidência da República, não aceita, e bem, insubordinações e garante que o navio em causa estava em perfeitas condições para a missão. Que era nada mais, nada menos do que escoltar apenas ali um navio russo que ia passar ao largo da ilha de Porto Santo. Ia e passou mesmo, sem qualquer tipo de escolta em águas portuguesas. Isto porque aparentemente os nossos navios andam a meter água e o governo também.
Na Marinha, como no Exército, como na Força Aérea, capacidades que vêm do passado, umas mais recentes, outras menos recentes, que precisam de atualização. E essa atualização vai ser agora mais possível do que foi no passado próximo.
À boa maneira de António Costa, o governo aprovou à pressão uma lei de programação militar e já veio prometer mais de 5,5 milhões de euros de investimento nas Forças Armadas, sendo que grande parte deste dinheiro é para fazer a manutenção dos equipamentos que já existem, mas que estão encostados às boxes. Coisa estranha, porque isto aconteceu 2 dias depois de António Costa ter vindo garantir que não havia problema rigorosamente nenhum.
As Forças Armadas portuguesas estão à altura de desempenharem qualquer missão, onde quer que sejam.
Quem continua a cumprir a sua missão é o Banco Central Europeu. Esta semana a taxa de juros de referência voltou a subir 50 pontos base nesta luta titânica de Christine Lagarde para travar a inflação na zona euro. Problema, esta política agressiva de subida dos juros na Europa e já agora nos Estados Unidos pode estar a deixar os bancos em apuros. Mantenham-se calmos, que o dinheiro não é problema.
The euro area banking sector is resilient, with strong capital and liquidity positions. In any case, our policy toolkit is fully equipped to provide liquidity support to the euro area financial system if needed, and to preserve the smooth transmission of monetary policy.
Eu não sei se sou só eu, mas de cada vez que um responsável político vem dizer que está tudo bem com a banca, eu fico logo preocupado. O Credit Suisse, um gigante do sistema financeiro e dos multimilionários que gostam de lavar dinheiro, teve que ir pedir emprestados quase 52 mil milhões de euros ao Banco Central da Suíça. Nos Estados Unidos, já fecharam as portas 2 bancos e um terceiro já foi pedir ajuda. Mantenham-se calmos. Dinheiro não é problema.
Your deposits will be there when you need them. Small businesses across the country, the deposit accounts at these banks can breathe easier knowing they'll be able to pay their workers and pay their bills.
Mantenham-se calmos, respirem fundo, que esta semana já estamos todos de volta. Boa noite, eu sou o Anselmo Crespo e as saudades que eu tinha do Sebastião Bugalho, do Sérgio Sousa Pinto, sejam muito bem-vindos a mais um Contra Poder. Vamos começar pelo tema que marcou esta semana, vou começar por ti, Sebastião, e pela polémica em torno de 13 militares que decidiram ter um ato de insubordinação, não há outra forma de colocar a coisa, a propósito de uma missão que lhes foi confiada e que agora estão a contas naturalmente com a Justiça Militar, mas alegando as faltas de condições do NRP Mondego para cumprir a missão que lhes estava a ser atribuída. Eu começo por aquilo que é uma das principais discussões que se gerou à volta deste tema, se é aceitável, minimamente, que militares tenham uma atitude deste género, apesar das circunstâncias ou independentemente da razão que lhes possa assistir sobre as condições de navegação daquele navio.
Aceitável não é porque são militares e fizeram o juramento que nós acabamos de exibir. Eu ainda não tive acesso, e julgo que nenhum jornalista teve, ao relatório que a Inspeção da Marinha do Continente foi fazer à Madeira, onde viu e inspecionou de fio a pavio o Mondego, para saber de facto as condições que tinha ou não tinha, se coincidiam com a versão contada pelos insubordinados, os insurretos, a meia guarnição do Mondego. Mas independentemente disso, eu quererei falar em particular sobre a reação de Gouveia e Melo. Acho que é importante falarmos sobre isso e discutirmos isso. Mas eu acho que também é importante dizer, eu não estou de forma alguma a desculpar ou a branquear ou a ilibar o comportamento da meia guarnição que violou uma ordem direta, portanto, violou aquilo que é o mais sagrado num ramo das Forças Armadas, que é a disciplina. Isso é de conhecimento básico em geral. Mas eu queria, acho que é importante sabermos e dizermos que aquilo que se passou no Mondego, na Madeira, é a ponta do iceberg. A nossa defesa nacional está em crise, está em crise há muito tempo. Tal como a habitação estava em crise, tal como as urgências de obstetrícia estavam em crise, tal como as carreiras dos professores estão em crise, há uma crise na defesa nacional portuguesa, nas Forças Armadas portuguesas, há muitos anos. E os sinais estiveram todos aí, dos escândalos de corrupção, nas messes dos oficiais, em tanques, no Hospital Militar de Belém.
Tu achas que isto pode ser a ponta do iceberg? Ou seja, tu achas que isto pode ser um mote para que situações semelhantes possam vir a acontecer?
Eu vou dizer uma coisa que talvez seja politicamente incorreta, mas vou dizê-la. Aquilo que se passou no Mondego, certamente que já aconteceu antes e que nós não soubemos. Não tenho qualquer espécie de dúvida disso. Mais guarnições de mais navios recusaram fazer operações e missões devido à ausência de condições estruturais das suas embarcações. Se de facto foi isso que aconteceu, ainda não sabemos, não é?
O que não faz com que a atitude seja correta.
Não, mas eu não estou a discutir a atitude obviamente que não é correta, e eu aí concordo totalmente. Agora, aquilo que se passou...
Mas tu achas que isso é um sintoma do estado
atual? Quero dizer, e os sinais estavam todos aí há anos, quer dizer, houve um escândalo de corrupção, a Operação Miriade, que envolveu 500 milhões de euros de corrupção suspeita no seio das Forças Armadas, e isso obviamente é um sintoma uma degradação da condição militar. Nós, quer dizer, as dificuldades, só para termos aqui uma noção, algumas estatísticas que são importantes para termos esse debate de uma forma séria. Nos últimos 4 anos, todos os orçamentos do Estado cortaram em média entre 20% a 40% da verba para a saúde militar. 8 em cada 10 dos militares portugueses não cumprem os seus contratos com as Forças Armadas. E porquê é que não cumprem? Porque saem a meio desses contratos, ou antes do contrato terminar, porque não têm condições para continuar. E não saem para serem contabilistas, gestores, para terem grandes salários. Estas estatísticas são públicas, basta ir examiná-las ou conhecer minimamente a realidade militar portuguesa. Os militares que abandonam as Forças Armadas não vão para grandes profissões, vão para caixas de hipermercado, vão para varredores de rua, vão para pequenas profissões, ganhar um bocadinho mais do salário mínimo militar, que só muito recentemente foi equiparado ao salário mínimo civil. Portanto, a condição militar em Portugal é miserável. Há anos. Só que, como naturalmente os militares não têm o mesmo poder de protesto e de se fazer ouvir na sociedade que as outras camadas da administração pública...
Sim, outros setores.
Não têm. Nós só damos conta destas situações em situações limite, como foi o caso do Mondego, ou quando precisamos das Forças Armadas, como acontece no combate aos incêndios, na pandemia. Sim. Só damos pela falta das Forças Armadas quando elas não estão. Mas o que é facto é que há uma crise na defesa nacional há anos. Eu espero, e aí concordo com quem o disse, eu espero que isto sirva de alerta para esse problema.
E que também sirva, Sérgio, boa noite, também sirva de exemplo nas consequências para estes militares, para que situações como esta não se repitam?
Bom, boa noite, Anselmo, boa noite, Sebastião. Eu acho que, em primeiro lugar, nós devemos distinguir duas situações. A primeira tem a ver com a quebra de disciplina nas Forças Armadas e a segunda tem a ver com os problemas
das
Forças Armadas, alguns dos quais já aqui referidos pelo Sebastião. Relativamente aos problemas das Forças Armadas, todos temos que ter cientes, temos que estar cientes de que as Forças Armadas operam em condições deficientes, porque o país não dispõe dos recursos ideais. Não operam enquanto as Forças Armadas, como o Sistema Nacional de Saúde, como a Educação, como muitas outras áreas do Estado, não só do Estado Social, mas como podemos ver também no tronco essencial das funções de soberania, que é o funcionamento das Forças Armadas, há problemas e há disfunções, muitas das quais podem ser assacadas à exiguidade dos recursos que o país dispõe, porque o país não produz riqueza suficiente para acudir a todas essas carências.
Sim.
Questão diferente é a quebra de disciplina nas Forças Armadas.
E a subordinação.
Não, é subordinação, tecnicamente, de facto, foi uma subordinação, que nas Forças Armadas é inconcebível, porque as Forças Armadas são uma organização fortemente hierarquizada. E quando nas Forças Armadas há uma quebra de disciplina e há um desrespeito pela cadeia de comando, eu nem sei sequer se podemos continuar a chamar-lhes Forças Armadas. E, portanto, eu acho que o Almirante Gouveia Melo esteve muito bem em reagir e em procurando dar, e julgo que deu, garantias ao país de que está restaurada a ordem e a disciplina nas Forças Armadas, porque não é possível, não é pensável, não é concebível.
Só uma pergunta.
Forças Armadas que reúnem, deliberam,
tu achas que
deliberam não cumprir ordens.
A consequência para estes 13 militares deve ser exemplar para que situações destas não se repitam no futuro?
Bem, eu não sou defensor
de
soluções exemplares. Acho que ninguém deve ser submetido a sanções exemplares. Todas as sanções, estamos aqui a falar de sanções, na certeza de que vai haver um processo com todas as garantias de contraditório, porque não há processo nenhum, não é verdade?
Sim. Mas vão começar a ser ouvidos a partir da próxima
semana. Vão ser ouvidos, vai haver um processo, e, portanto, do ponto de vista de todos vão ser defendidos. Portanto,
e ainda bem que é assim.
Ainda bem que é assim, só nos faltava agora deitarmos também o Estado de Direito juntamente com a água do bem, o bebê. Mas realmente é essencial restaurar a confiança na operacionalidade das Forças Armadas. E as deficiências materiais podem ser maiores ou podem ser menores. Agora, a condição básica aqui, primeira, para se poder falar de uma instituição militar que cumpre em condições de cumprir as suas obrigações para com o país, é garantir que a cadeia de comando existe e que a cadeia de comando é respeitada. Eu acho que a posição do Almirante foi inequívoca e foi adequada, e não sou a favor de penas exemplares, eu sou a favor de penas justas, portanto, proporcionais, adequadas à circunstância, à falta cometida, tendo comprovantes, enfim, declarantes esse incumprimento, essa ilegalidade, essa indisciplina, essa revolta contra a cadeia de comando e contra o caráter profundamente hierárquico das Forças Armadas. As Forças Armadas são praticamente o oposto de uma democracia, não são uma democracia.
Isso leva-nos à segunda questão, que tem a ver exatamente com aquilo que o Sebastião já falou e que tu também já afloraste, e que tem a ver com as condições com que as Forças Armadas trabalham e operam em Portugal. Tu dizias há pouco que isso tem muito a ver com a realidade do país, com uma economia pobre, com uma economia que não cresce o suficiente, mas não tem também a ver, e a minha pergunta era mais nesse sentido, com as opções políticas do país?
Claro.
Porque, objetivamente, nós só começámos a pensar em Forças Armadas e na defesa quando surgiu ali uma guerra na Ucrânia, não é?
Mas o problema do nosso país...
Nós, para ajudar a Ucrânia, também temos que ajudar quem ajuda a Ucrânia, que são os nossos militares, o nosso equipamento militar.
É exatamente esse sentido.
O problema é que as questões nacionais, o nosso debate, o debate nacional sobre os diferentes aspectos da vida nacional, da vida política, do Estado nas suas funções de soberania, no centro das quais estão as Forças Armadas, o Estado Social e todas as prestações que o Estado, dentro do nosso modelo constitucional, considera serem devidas e são aos cidadãos, mas é sempre na base da reclamação. Quer dizer, quem foram os irresponsáveis que não apoiaram devidamente, não financiaram, não compreenderam a importância? Todas as decisões são um compromisso e todas as decisões são uma escolha. Quando se põe dinheiro aqui, não há dinheiro para pôr ali. Nós podemos resolver os problemas instantaneamente das Forças Armadas, mas se quisermos destruir o Serviço Nacional de Saúde ou a Administração Interna ou outro qualquer setor do Estado. Portanto, é essa ponderação. Depois vêm as indignações. Portanto, a República já veio dizer, não. Mas como comandante supremo das Forças Armadas, não esteve especialmente bem neste episódio, porque converteu-se. Porque fez declarações públicas sobre a situação de carência das Forças Armadas, que ele conhece, é o Comandante Supremo.
Aliás,
que ele sabe,
dedicou o discurso do 25 de Abril todo a essas carências.
Que ele sabe que essas carências...
Do ano passado.
Tem, tem consciência dessas crenças. E numa situação desta natureza, julgo que não deve, e foi a impressão que passou, patrocinar os queixosos, patrocinar os militares, os praças e os sargentos.
Foi essa a leitura que tu fizeste da declaração de Marcelo?
Os militares disseram, não cumprimos a missão porque não estão reunidas as condições que elas põem-nos pessoalmente em risco, põem o pessoal em risco. Na verdade, a Frente da República fez um discurso justificativo e até pedagógico, sem dizer que as Forças Armadas não têm condições. Ora, eu acho que a prioridade da intervenção que nesta matéria deve ter o Comandante Supremo das Forças Armadas é explicar que as Forças Armadas têm que cumprir as ordens que lhes são legitimamente colocadas pela hierarquia.
Sim, e a ordem da missão, quando foi dada, tinha ordem de regresso se qualquer vida fosse colocada em causa. Isso foi explicitado pelo Primeiro-Tenente, foi explicitado também pelo Almirante Gouveia Melo. Portanto, eles tinham total liberdade para regressar se a embarcação estivesse numa situação de risco.
E depois não ainda há outra questão, que é saber. Bem, quer dizer, isso vamos deixar.
Porquê é que não quiseram ir?
Não nos podemos antecipar aos mecanismos que as Forças Armadas têm internamente para inquirirem do que verdadeiramente aconteceu.
Mas é muito importante saber.
Agora,
é importante
saber, é importante lembrar aqui, é que o chefe estado-maior da Armada já disse que considerava que existiam todas as condições para que a missão fosse desempenhada.
E o primeiro-tenente que estava lá, o comandante da embarcação, disse isso. E metade da guarnição, pelos vistos, concordou. Agora, eu também não...
Agora, desculpa, estava a interromper-te.
Não.
Não, eu acho que realmente isto, quer dizer, isto transmite ao país uma imagem muito negativa, que não nem sequer corresponde à verdade, de dissolução das instituições. E as Forças Armadas, realmente é das últimas instituições de quem nós esperaríamos um sinal de estarem também elas
mas então deixa-me colocar uma
nesta situação.
Percebendo o que estás a dizer, deixa-me fazer aqui também um bocadinho de advogado do diabo, que é nós quando olhamos, não apenas para este caso em concreto que aconteceu esta semana, mas quando olhamos para o tipo de contributo que Portugal consegue dar numa situação como a guerra da Ucrânia, no âmbito das operações da NATO, em que andámos a discutir quantos leopardos é que mandávamos, tínhamos dois, tínhamos três, afinal tínhamos quatro arrumados ali na oficina e não tínhamos peças para eles, quer dizer, há uma sugestão permanente, cada vez que se fala das Forças Armadas, de que elas são absolutamente depauperadas do ponto de vista de equipamentos, do ponto de vista de manutenção, e não é apenas no caso dos NRPs.
Mas elas não são
cada vez que alguém fala de uma necessidade.
É um exagero dizer que as Forças Armadas são completamente pauperadas. As Forças Armadas cumprem a sua missão, têm cumprido várias missões difíceis, complexas.
E têm
uma reputação internacional, são reconhecidas e consideradas pelos seus pares, pelas Forças Armadas dos outros países, e são Forças Armadas prestigiadas pela qualidade humana, pela capacidade operacional dos militares que a servem. Este episódio, eu acho que é de uma grande... Para já, como é evidente, todo o mundo inteiro, pelo menos, enfim, a comunidade aqui em redor do Atlântico Norte e do Mediterrâneo e do Atlântico, toda a gente percebe que toda a gente tomou nota deste episódio. Isto ridiculariza o país. Eu acho que as Forças Armadas não mereciam passar por esta
vergonha.
Por esta vergonha, com toda a franqueza.
Mas, Sebastião, a António Costa, a verdade é que, tendo vindo fazer uma declaração a dizer... que não havia nenhum problema com as Forças Armadas e que as Forças Armadas eram perfeitamente capazes de executar as suas missões, imediatamente a seguir vem anunciar um reforço até para os próximos anos de 5 milhões e meio.
Na mesma semana em que...
Em que 40 e tal por cento desse dinheiro é para manutenção. Nós não podemos ser ingênuos e achar que isto é uma coincidência, não é?
Não é uma coincidência e eu espero que as verbas atribuídas à manutenção dos equipamentos das Forças Armadas sejam devidamente escrutinadas, porque há muitos equipamentos dos nossos ramos que são tão obsoletos que sairia mais barato comprar equipamentos novos do que renová-los e atualizá-los. Então eu espero que haja um escrutínio sério desse dinheiro.
Aliás, também, os NRP... com 5 milhões também não se vai muito longe.
Já agora convém esclarecer, mas eu ia acrescentar isso que estavas a dizer. É bom lembrar também que estes NRPs foram comprados em segunda mão à Dinamarca.
Na semana em que o Primeiro-Ministro português anunciou os 5 milhões, o Primeiro-Ministro britânico anunciou 5 mil milhões. Obviamente nós não somos uma superpotência nuclear como o Reino Unido, claro. Mas é óbvio que para alguns países os 2% da alocação orçamental mínimo da NATO, que são os 2%, é olhado como mínimo e nós estamos a olhá-lo como teto. Isso é uma mudança de paradigma que a guerra da Ucrânia ajudou a trazer. Mas há um conjunto de coisas que o Sérgio disse que eu também gostava de tocar, nomeadamente esta ideia de que as nossas Forças Armadas não estão depauperadas. É verdade, a reputação internacional é um dado adquirido. Basta falar com qualquer militar americano, russo ou israelita, toda a gente fala dos militares portugueses, nos vários exercícios internacionais, por exemplo. Agora, se estão depauperadas, para aqueles que dizem que estão, é preciso dizer que não são só as nossas. Uma das grandes reações ou das grandes consequências do apoio ocidental à Ucrânia foi as Forças Armadas Europeias darem-se todas conta que têm um grande problema de atualização de equipamento e de falta de equipamento. Isso não é só português. Talvez se faça sentir em Portugal, porque é uma economia mais débil e um orçamento mais reduzido, mas isto está a acontecer por toda a Europa fora, na Alemanha também, não somos só nós. Em relação à degradação do Estado Social e da condição das Forças Armadas, sim, é verdade. Nós passámos a última década a ver que o nosso Estado Social está aos pedacinhos e agora vemos que a nossa soberania do Estado também está aos pedacinhos.
Eu arriscava dizer que os únicos países europeus que têm uma despesa acima de 2% com as Forças Armadas são o Reino Unido, a França, a Grécia, talvez a Polónia. Os outros estão certamente todos muito abaixo.
Muito abaixo dos dois?
Dos 2%, sim, mas isso, e vai ter que fazer um esforço para mudar. A questão é como é que nós queremos fazer esse esforço. Eu acho que esse é um debate que não existe.
Será a discussão, na verdade, de Donald Trump, que dizia nós contribuímos...
Chamava os europeus free riders.
Não é? O que não é mentira, não era mentira. Donald Trump disse uma série de verdades em que toda a gente se riu na altura. Também disse que a Alemanha estava excessivamente dependente do ponto de vista energético da Rússia.
Uma coisa assim, nem tudo o que Donald Trump disse era
absurdo, foi um despertador da história um pouco mal educado, mas que não deixava de ter razão em algumas coisas. Agora, sobre o Gouveia Melo, também gostava de deixar uma nota. Há uma reação quase alérgica a alguns setores da nossa sociedade à postura de Gouveia Melo. Estranham aquelas demonstrações de autoridade, o facto de ter ido ao Funchal e feito aquele discurso de forma tão pública. Há uma leitura quase política destas intervenções do Almirante Sena.
Aparentemente o próprio Almirante faz essa leitura política.
Agora, aquilo que o Almirante Henrique Gouveia Melo está a fazer, não vale a pena ter dúvidas de que é propositado. O Sr. Almirante não concorda com a forma como a Marinha foi gerida até agora e quer mudar as coisas. Isso eu acho que é assumido. Eu creio que esta demonstração de força e de autoridade propõe ter um efeito vacina, que é, ele quer que isto não volte a acontecer.
Ele diz isso, aliás.
Ele quer que não volte a acontecer. Ele quer mesmo que não volte a acontecer. E se é verdade...
Não esquecerei o que aconteceu.
Ele não quer que ninguém esqueça. E se é verdade aquilo que o Sérgio diz, que é a questão da manutenção dos equipamentos, é manifestamente um debate diferente da questão da disciplina e da indisciplina, também é verdade que uma e a outra precisam desesperadamente de coexistir para as Forças Armadas terem um propósito. Claro. Porque não vale a pena, a disciplina não serve nada sem equipamentos e os equipamentos não servem nada sem disciplina. E a ausência de disciplina nas Forças Armadas, qualquer militar, e nós aqui na CNN de Portugal temos muitos, mas qualquer militar dirá isso, a ausência de disciplina custa vidas. Custa vidas no terreno, nos exercícios, em teatro de guerra. Sem disciplina, as pessoas morrem nas Forças Armadas. Portanto, a reação do Gouveia Melo pode ser estranhada por quem nunca lidou diretamente com militares, mas não pode ser estranha a quem de facto conhece essa realidade. Porque sem disciplina, as vidas perdem-se nas Forças Armadas. E acho que isso é um ponto importante.
Sérgio, para terminarmos este tema.
Sim, o almirante, chefe do Estado-Maior da Armada, não pode ser responsabilizado pela falta de recursos que se faz sentir nas Forças Armadas e que é crónica no caso português.
Também acho que alguém tenha responsabilidade a ele.
Não, mas tentaram passar o debate para aí.
Mas houve uma tentativa de pôr a tónica na insuficiência de meios, que é uma questão conhecida
sobretudo
a todos.
Da parte de alguns partidos.
Sim, também achei uma falta de sentido de Estado extraordinária ouvir os partidos todos a fazerem causa comum com os militares insubordinados, mas não me pareceu bem. Quer dizer, os partidos também têm que ter sentido de Estado.
Partidos que podem ser
os partidos têm que perceber que se não é mantida a cadeia de comando, se as ordens não são cumpridas, as Forças Armadas atingem um nível de decadência, quer dizer, desconhecido desde os tempos do PREC.
Forças Armadas.
Mas respondendo também ao que ficou dito, o que é competência, o que é responsabilidade do Almirante Gouveia Melo é restaurar de forma inequívoca a autoridade dentro das Forças Armadas. E é isso que ele fez. E fez-lo como compete a um militar.
Se me permites dizer só uma coisa. Eu acho que mais cedo ou mais tarde, e eu espero que os partidos da oposição aí estejam à altura do debate, e que o PS também esteja disponível para ele, que o governo esteja disponível para ele, quer dizer, nós não podemos continuar a achar que vamos que Portugal vai continuar a ter um Estado Social estatizante e mesmo assim cumprir com os seus compromissos internacionais, nomeadamente com a NATO ou com a PESC, que somos fundadores a nível europeu, e sobreviver, por exemplo, a uma Europa do alargamento, onde as verbas da coesão e de fundos europeus vão ser menores. Portanto, quer dizer, alguém tem que tomar a iniciativa de ter um debate sobre como é que vamos redimensionar o Estado Social para preservar a sua natureza igualitária, constitucional e tudo mais, porque é um pouco como o Sérgio estava a dar a entender, mas não foi totalmente essa questão, que é, não dá para pagar o Estado Social português como tivemos nos últimos 40 anos, cumprir com uma defesa europeia para defender a soberania da União Europeia de invasores como da Rússia e ao mesmo tempo não ter estas condições de equipamento militar. Há escolhas que são dilemáticas que têm que ser feitas. Vamos ver se alguém tem a coragem para as fazer. Eu acho que não.
Muito bem, vamos ao quem vota desta semana. E é um tema que marcou, não só do ponto de vista europeu, mas sobretudo do ponto de vista mundial, a queda de dois bancos, com a possibilidade de um terceiro, nos Estados Unidos. Vou começar por ti desta vez, Sérgio. Primeiro foi o Silicon Valley Bank, que fechou portas. Depois houve um segundo banco que fechou portas e agora há um terceiro que está a pedir ajuda. São bancos pequenos na escala americana, mas o Silicon Valley Bank é maior do que qualquer um dos nossos.
Acho que são duas caixas de depósitos.
Sim, sim, exatamente. São basicamente duas caixas gerais de depósitos. E depois, a seguir, tivemos um problema, apesar de tudo, diferente com o Credit Suisse. Mas há aqui um ponto comum que é, sobretudo por parte dos especialistas e dos analistas, que é uma crítica aos bancos centrais, quer à Fed, quer ao Banco Central Europeu, pela forma abrupta como têm vindo a subir as taxas de juros e pela forma como isso pode estar a prejudicar a solvabilidade dos bancos. Sem comparações com o ano de 2008, nós podemos estar aqui com um problema no setor financeiro que está a abobrar e que pode vir a sobrar.
Estamos numa situação grave. Estamos numa situação grave porque nós não sabemos quais são os bancos e quantos bancos estão numa situação semelhante àquela em que se encontrava o Silicon Valley Bank. E o problema, aparentemente, sendo muito diferente de 2008, também tem um caráter sistémico, tá, porque resulta de uma intervenção, resulta, enfim, pelo menos parcialmente, não há dúvida de que a subida das taxas de juros criou este problema ou agravou um problema que não foi devidamente identificado. Portanto, a prioridade foi toda concedida ao combate à inflação e o que estamos a assistir é consequências indesejadas da política de aumento das taxas de juros. Isto porquê? Porque durante muitos anos vivemos na Europa e nos Estados Unidos, no geral, num ambiente de dinheiro fácil e quantitative easing. Isso a economia e a sociedade estão encharcadas de dinheiro. Os bancos estavam sentados em cima de montanhas de dinheiro. E o que é que muitos bancos fizeram com as suas respectivas montanhas de dinheiro? Compraram títulos do Tesouro que não oferecem risco, com uma pequena remuneração, um ponto qualquer coisa, não se pode dizer que tivesse sido uma decisão errada, porque ninguém previa e ninguém teve suficientemente em consideração a possibilidade de uma subida das taxas de juros. A partir do momento em que as taxas de juros sobem e os bancos estão cheios destes títulos com uma remuneração muito abaixo das taxas de juros, é evidente que não só não conseguem vendê-los, que querem realizar capital, ninguém quer comprar aquilo.
Como os seus ativos valem.
Como os seus ativos desvalorizaram. E como quando os ativos dos bancos desvalorizam, porque estão cheios de tais títulos com uma remuneração muito baixa e longas maturidades, o que é que acontece? Os mercados, e sobretudo os chamados short sellers, ou seja, os especuladores, percebem que há ali uma debilidade e começam a vender ações e a apostar contra os bancos. Ou porque acham que o banco é demasiado arriscado, ou porque querem que baixe o valor das ações para comprarem por um terço de valor, ou metade, ou o que for. Ora, na era do Twitter, estas coisas sabem-se automaticamente. E isto gerou um fenómeno parecido com a crise de 1930, que é o pânico dos depositantes. O pânico dos depositantes. Os depositantes...
Foi o que aconteceu, desculpa interromper, com o Silicon Valley Bank.
Isto é a história do Silicon Valley
Bank. 3 ou 4 foram lá a querer levantar 250 mil dólares cada um e não havia dinheiro.
Ainda por cima, hoje já não precisam de ir lá, porque nós associamos esses movimentos de pânico àquelas filas que dão volta ao quarteirão. Hoje em dia foram todos ao computador.
Sim, nos Estados Unidos também houve voltas ao quarteirão.
Também houve. 95%, repara, 95% dos créditos concedidos por aquele banco eram superiores a 250 mil dólares.
Não havia abaixo de 250 mil.
E agora o que é que aconteceu? aterrorizada a administração americana, fingir que está tudo controlado, não é? Porque é o papel das instituições, não pode dizer outra coisa, vieram dizer, não, não, independentemente dos 250 mil euros, todos os depósitos estão garantidos.
A partir de hoje, dizia Diogo, que é uma declaração extraordinária. É. O vosso dinheiro está lá hoje, se vocês quiserem.
Pronto, o que significa?
Ouvir um presidente de um país a dizer uma coisa
rápida. Mas o que é que isto, a velocidade de reação foi impressionante.
Isto tem um efeito curioso, que é, de um lado temos os bancos centrais que continuam a combater a inflação e a subir as taxas de juros, do outro lado estão os contribuintes a injetar mais dinheiro nos bancos e, portanto, de alguma forma, direto a neutralizar a ação dos bancos centrais.
Direto
ou
indiretamente, porque depois, na verdade, Sebastião, os Estados, para responder ou para salvaguardarem os depositantes, fazem o quê? Endividam-se.
No fundo, é o paradoxo que o Sérgio está a dizer. Aliás, esta situação está cheia de paradoxos. Em alguns já tocámos aqui, que é o Silicon Valley Bank não tinha feito investimentos loucos.
Não.
Investiu naquilo que supostamente é mais seguro. Aliás,
títulos, obrigações.
Fez o investimento mais conservador de todos, que é investiu em dívida pública a longo prazo. Portanto, supostamente é aquela coisa que é mais segurinha. E esse é que é o efeito perverso, se quisermos, de um ambiente em que as taxas de juros sobem de repente. É que, se nós pensarmos bem, quem investiu, ou seja, os investidores mais cautelosos são mais prejudicados daqueles que arriscam mais, porque quem comprou ativos financeiros de dívida pública do Estado tem um risco maior neste momento, está mais prejudicado do que quem comprou ações. Uhum. Portanto, que é uma coisa completamente paradoxal, mas altamente perversa. Agora, não vale a pena dizer um conjunto de coisas que são interessantes, que é aquilo que se passou nos Estados Unidos, não vale a pena tapar o sol com a peneira, também tem uma consequência da desregulação da administração de Donald Trump. Uhum. Isso é assumido pelos economistas mais à esquerda e mais à direita, portanto é uma consequência. Vamos ver se tem consequências políticas para ele ou não. E do ponto de vista europeu, posso concluir?
Claro.
Obrigado. Do ponto de vista europeu, também me parece que a subida da taxa de juros do BCE e o comportamento tem sido criticado por vários setores da senhora Lagarde. Quer dizer, a senhora Lagarde é vítima de si própria, porque teve sentada 6 meses em cima de uma inflação que já subia antes da guerra e não fez nada.
Mas a Fed fez a mesma coisa.
E não fez nada.
Mas a Fed fez
a mesma coisa. Mas como subiu
taxa mais cedo do que mais cedo. Do BCE.
Demorou menos do que a senhora Lagarde. Sim. Portanto, a senhora Lagarde agora tem que fazer estas subidas mais brutas porque demorou mais tempo a subir.
E a Lagarde, desse ponto de vista, antes de passar aqui ao Sérgio, Lagarde, desse ponto de vista, esta semana, houve quem achasse que
ela ia fazer,
à conta da situação, podia recuar em vez de 50 pontos base, subir só 25 pontos base, mas decidiu subir 50 pontos base. O que é que isso te diz a ti sobre...
Eu acho que os
quão preocupado é que está Lagarde com o sistema financeiro europeu?
Eu acho que, quer dizer, a resposta do Banco Central Suíço também foi aquela que foi. Não me parece que no BCE pudessem ter outra hipótese. Porque imagina o sinal que teria sido, no meu ponto de vista, há muita gente que está a dizer que não. Ainda ontem o João Leão, que foi ministro das Finanças Portuguesas, disse o oposto do que eu estou aqui a dizer, mas são opiniões, não é? Mas eu acho que se o BCE não tivesse feito a subida da taxa de juros que fez, estaria a dar o sinal errado aos mercados e mais tarde iria ter que subir ainda mais se adiasse a subida, como adiou durante 6 meses. Portanto, seria repetir o erro. Eu acho que Lagarde está a fazer o que é inevitável depois de ter proletado a sua ação durante tempo demais. É isso que me parece.
Sérgio, tu querias falar sobre a questão da regulação?
Não, vamos
bem
falar disso. A questão que suscitou o Sebastião. Eu acho que o BCE estava entre a espada e a parede. Não sabia, não havia nenhuma decisão boa. Portanto, subir as taxas de juros, o BCE não sabe que bancos é que está a colocar em dificuldades. Uhum. Não subir as taxas de juros é dizer aos mercados, atenção que nós estamos assustados com a situação dos bancos na Europa. Portanto, não havia nenhuma decisão boa. É muito fácil estar a criticar os responsáveis, mas não sei qual seria a decisão ideal. Mas há aqui uma nota que também me parece importante dizer, que é o seguinte: as pessoas, o que é que as pessoas fazem em situações destas? Portanto, pânico. 1930, as pessoas que não confiam no banco, têm medo, o meu dinheiro está lá, será que o banco tem condições para me devolver o meu dinheiro e tal. É uma crise de confiança gravíssima, porque todo o sistema financeiro está construído sobre uma base de confiança. E o que é que os aforradores fazem? As pessoas têm as suas poupanças, e as empresas também. Tendem a tirar o dinheiro desses bancos de que suspeitam, que são os mais pequenos, no caso dos Estados Unidos, são os bancos locais e regionais, e a transferir esses recursos para os grandes bancos que eles consideram mais protegidos do risco sistémico. Ou seja, imagine-se se isto gera uma dinâmica de bancos pequenos e médios, todos eles a caírem. Porque, as poupanças estão protegidas, mas os acionistas perdem tudo.
os acionistas perdem tudo. Mas podemos ter aqui também um problema bolsista.
E acho que também vale a pena perguntarmos, quer dizer, certamente que o Silicon Valley Bank não foi o único banco a ter a ideia de investir naquilo que era mais seguro.
Mas é que o Silicon Valley tem outra característica que é específica do Silicon Valley. Por isso é que há um debate interessante sobre se este problema é sistémico ou não é sistémico. Sim. É que como era um banco orientado para as novas tecnologias, sim, e para as startups, é um banco com características muito especiais.
Sim, porque sim.
Quando uma instituição financeira...
Não foi o problema, certo?
Não,
sim, mas
não
dá-lhe características diferentes.
É possível que tenha sido também o problema. Porquê? Porque um banco que aposta em startups é um banco que dá crédito a empresas potenciais, ou seja, aquilo são coisas.
O risco é muito maior.
E como é que um dono de uma startup lida com a banca? Nos Estados Unidos, pelo menos, cá não faço ideia. Mas nos Estados Unidos.
Dá cá o dinheiro se isto falhar?
Não, dá cá o dinheiro e dou-vos 1 milhão ou dou-vos 2 milhões. Depois vão ao banco do lado e vocês quando é que dão? Então, bem, nós demos isto, mas olha, que ofereceram-nos aquilo e tal. Isto vai subindo numa espiral. E como é que os bancos são remunerados? Ficando com uma porcentagem destas empresas. Sim. O valor real de cada uma destas empresas, ninguém sabe. É que não se sabe. Sim, sim, sim. Porque é uma espécie de valor potencial. É um valor potencial.
Mas a minha preocupação, o meu receio é só que o Silicon Valley tem essa natureza que o senhor está aqui a descrever. Eu não sou especialista todo em banca, mas daquilo que li, daquilo que pude perceber, daquilo que se está a passar nos Estados Unidos da América, no seu setor financeiro, a ação, aquilo que o Silicon investiu a sua liquidez, foi nos títulos da dívida americana.
Sim, é verdade. Sim.
E nós temos, eu acho que é uma pergunta legítima, perguntarmos, e quantos mais bancos não fizeram exatamente o mesmo, pois sendo que era um investimento mais seguro?
Era o que estávamos a dizer, esse é que não se sabe qual é a extensão.
Esse é que é o risco.
Quantos e quais?
Muito bem. Eu
ainda por cima,
suspeito.
Só para que vamos agora.
Sim.
Não esqueçamos que os mercados já estavam nervosos com a crise das criptomoedas, que já tinham levado...
Mas de repente agora as criptomoedas voltaram a ser um bom investimento.
As criptomoedas também tinham um banco que tratava com elas, sim, que era, como é que ele se chamava aquilo, Silvergate, salvo erro, que também já foi ao charco. E, portanto, todo o setor tecnológico e as criptomoedas era um setor que estava sob observação dos investidores.
Bom, eu suspeito que nós vamos voltar a falar deste tema do setor financeiro nas próximas semanas ou meses.
Esperemos que não.
Desejo que isso não aconteça. Vamos às moções desta semana. E começo eu com uma moção de confiança a Emmanuel Macron, ele que, o presidente de França, conseguiu esta semana fazer passar uma lei que aumenta a idade da reforma em França dos 62 para os 64 anos. A lei tem sido muito, muito, muito contestada nas ruas, com manifestações diárias nas ruas de Paris. Não é a primeira vez que em França se tenta aumentar a idade da reforma. Desta vez, Emmanuel Macron conseguiu levar a sua por diante, mas obviamente com consequências políticas difíceis. Porquê que a moção é de confiança? Porque, objetivamente, o problema da sustentabilidade da segurança social não é um problema apenas que diga respeito a Portugal. Nós já debatemos isso longamente em Portugal e provavelmente vamos continuar a debater nos próximos anos. É preciso fazer alguma coisa. A pirâmide demográfica está claramente invertida e é objetivamente preciso que políticas impopulares às vezes tenham que ser traduzidas em leis, também elas impopulares, mesmo que isso custe a toda a gente. E é essa a minha moção de confiança esta semana. O Sebastião tem uma moção de confiança para o acordo chamado AUKUS.
Sim, entre a Austrália, o Reino Unido e os Estados Unidos da América.
Sim,
que já foi assinado, a sua gênese foi em setembro do ano passado, mas teve um momento muito simbólico que ocorreu esta semana a bordo do USS Missouri, que no fundo pretendia claramente emular a assinatura da Atlantic Charter, da Carta do Atlântico, em 1941, quando Churchill e Roosevelt, a bordo do navio também em plena guerra, a Segunda Guerra Mundial, começaram, no fundo, a tentar criar os alicerces de uma nova ordem internacional antes do conflito acabar. De certo modo, a Austrália, o Reino Unido e os Estados Unidos da América estão a tentar fazer isso aqui, não só do ponto de vista estratégico, mas em concreto com um grande investimento em submarinos nucleares para a Austrália, e estão a tentar levar o atlantismo da NATO para o Indo-Pacífico para conter a China. Isso é muito interessante porque, neste momento, a China está a tentar assumir-se na ordem internacional ou no palco internacional como mediadora de paz, tanto no Irão e na Arábia Saudita, como também na Ucrânia. Vamos ver quais dos dois blocos
e ao mesmo tempo
conseguem passar a sua...
E ao mesmo tempo aumentar o seu investimento em defesa.
Sim, a China tem o objetivo de ter as forças armadas mais modernas do mundo até 2049.
A pacifista China...
É uma pacifista bélica.
É uma
Mas
pacifista
vamos ver... E também cola um pouco com Macron, porque Macron tinha grandes ambições de protagonismo internacional no que tocava à contenção da China e é certamente o ausente mais presente desde a assinatura deste acordo.
Tu, à parte disso, querias fazer ainda
eu queria
nota,
só fazer um reparo, é muito breve.
É muito rápido.
Há 6 anos, todos nos lembramos dos supostos Lisbon Papers, em que mais de 10 milhões de euros teriam saído de Portugal para offshores, não sendo tratados pela autoridade tributária. O Ministério Público teve 6 anos a tratar desse caso para concluir exatamente aquilo que a Inspeção-Geral de Finanças tinha concluído. Ou seja, que se tinha tratado de um erro informático sem responsabilidade humana ou, pelo menos, sem negligência política. Qual é que é o problema? É que durante 6 anos, um governo, um partido, um ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, advogado, que tem a sua família, a sua vida profissional, esteve 6 anos pendurado para a Justiça Portuguesa concluir aquilo que a Inspeção-Geral de Finanças tinha concluído. E alguém pede desculpa? Algum partido que na altura colocaram, o Partido do Governo e outros partidos da extrema-esquerda, colocaram em cima de um homem o ónus de ter patrocinado uma fuga fiscal? Alguém pede desculpa? Algum jornalista que escreveu isso pede desculpa? Não. Pelo menos limitaram-se a noticiar as conclusões do Ministério Público. Já não é mau, mas para mim não é suficiente.
Sérgio, tu tens uma moção de censura à endogamia nas universidades portuguesas. Queres explicar?
Sim.
É facílimo explicar. Esta moção nasce de uma notícia publicada no Jornal Público, cujo título é Universidades continuam a preterir professores que lhes sejam estranhos. Ou seja, vivemos nesta situação bizarra de quase 100% do corpo docente das nossas instituições de ensino superior se formaram dentro da casa. Portanto, formaram-se dentro da casa, desde o primeiro ano, completa o curso, seguem os diferentes graus académicos, cumprem a sua carreira académica e, por fim, ficam lá com o seu emprego para a vida. Quase 100%. Ora, as universidades têm, de facto, fazem uma ideia extraordinária de si próprias e dos seus méritos e não reconhecem que fora delas existam competências que enriqueceriam a sua vida académica. E, portanto, há aqui uma cultura muito negativa, que também tem a ver com o que aconteceu mais uma vez na Ordem dos Advogados, em que foram chumbados, não sei por quem, não sei que tipo de juristas são estes que valiam outros juristas.
80% chumbaram.
80%, 90% e 100% e não sei o quê, tudo coisas absolutamente absurdas. Isto, o que é que estas notícias têm todas em comum? Alertam-nos para a realidade do nosso país como um país muito corporativo. Não é? Antes de 25 de Abril, supostamente vivíamos num Estado corporativo, mas nessa altura o Estado era forte. E agora parece que o Estado já não é corporativo, mas o Estado é fraco e o país está comandado pelas corporações. É uma situação bastante paradoxal, insólita. E ainda por cima, há aqui um custo. Há muita gente que é prejudicada, que beneficiaria se nos víssemos livres deste corporativismo. Lembro-me que durante o período da Troika, a Comissão Europeia fez o que podia ou o que não podia para pôr termo a isto. Não conseguiu, não foi possível fazer nada, porque são interesses muito poderosos, muito poderosos. E portanto, os beneficiários de uma ruptura com isto são beneficiários indeterminados. E os lesados são pessoas muito concretas. E portanto é muito difícil mudar.
Muito bem, Sebastião, a tua sugestão desta semana?
A minha sugestão, no fundo, é mesmo um tributo, porque é um trabalho jornalístico extraordinário, acho que é da Rádio Observadora, do Jornal Observador, um podcast que lançaram. Que no fundo é uma série de...
É da rádio do jornal, sim.
É uma série de episódios que contam a história do António Lobato, que foi prisioneiro de guerra durante a Guerra da África, do Estado Novo. Foi o prisioneiro que teve mais tempo em cativeiro. É uma história muito parecida à do John McCain no Vietnã. É praticamente... O António Lobato é o nosso John McCain. Também tem uma história de amor pelo meio. E é um trabalho da jornalista Tânia Pereirinha, que eu não conheço, mas que me deixou absolutamente perplexo, porque... dos 3 episódios que pude ouvir até agora do Prisioneiro da Cela 7, é como se chama o podcast que conta a história do António Lobato, que ainda está vivo e colaborou com esta iniciativa.
Ele e a mulher.
É um trabalho extraordinário de jornalismo português e que me deixou tremendamente orgulhoso de ser um ouvinte da nossa imprensa e vê-la capaz de fazer uma coisa tão, tão bonita e tão factual em memória da nossa história portuguesa. Fiquei de facto rendido, é quase comovente ouvir o podcast do Prisioneiro da Cela 7 e fica aqui o meu cumprimento à Tânia Pereirinha.
Deixa-me associar naturalmente a esse teu cumprimento, porque eu também já ouvi, e é de facto um trabalho incrível, narrado pelo Pepe Rapazote, já agora, e com banda sonora de Noise Earth. Sérgio.
Bem, se me deixarem, também me queria associar ao vosso cumprimento. Também já ouvi.
Também já ouviste?
Sim, já ouvi.
Já ouvimos todos.
Muito bem.
Aguardo ansiosamente o próximo.
E agora, 10 segundos para o teu livro.
Bem, 10 segundos é capaz de ser ambicioso, mas enfim, eu queria sinalizar, chamar a atenção para a publicação de um livro que é um clássico. O título português é A Destruição do Espírito Americano, de Alan Bloom. Este livro já foi publicado em português há uns anos pela Europa América. Chamava-se A Cultura Inculta, salvo erro. O título verdadeiro, o original, é The Closing of the American Mind. Alan Bloom é um livro para, especialmente para espíritos conservadores. É um livro muito bem escrito, da direita intelectual, da segunda metade do século XX. Dizer-vos também que Alan Bloom era um discípulo de Leo Strauss, que era amigo, e que só o Bellow escreveu um livro que também está disponível e traduzido em português, chamado Revelstein. E Revelstein é a biografia de Alan Bloom. Portanto, é um livro que eu recomendo não só às pessoas de direita, mas também às pessoas de esquerda. Porque é interessante.
Faz bem a toda a gente. A minha
muito
sugestão,
reacionário.
Seja o seu Sabino, Sebastião Bugalho, muito obrigado. Boa noite. Foi um prazer regressar convosco ao Contrapoder. A minha sugestão desta semana é que, se quiserem voltar a ver o programa, vão a cnnportugal.pt, porque nós estamos lá, disponíveis para ver em vídeo. Mas se quiserem ouvir, basta procurar-nos em qualquer plataforma de podcast e nós somos uma ótima companhia de viagem. Tenha um